Alô? E agora?
Eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem o Eduardo e o Flávio tava cortando um pouquinho.
É onde sempre.
Eu acho, por exemplo, o Rolf, se ele ouviu, que não acho. Eu.
Pergunta pro Rolf se ele foi lá no negócio de ET, cara. Aí sim você pode perguntar. Você vai falar que ele ouviu o disco do podcast. Você também tá de brincadeira, né?
Então. Tem amigos da Rede Globo.
Olha, Rolf, pra não deixar passar, falando de Kiss, pacotes especiais do Kiss lá pro ano que
Eu
vem.
consegui entrar uma vez e vi um pacote. Foto com a bota, open bar, acesso a merchandise, né? E acesso aos caras. Pelo menos nos dois pacotes que eu namorei, que tem um que é inviável, né?
Então, é o inviável que tem o que você quer.
Por isso que você não viu.
Quer saber? O inviável para mim tem que vir o Vini Vincent.
É inviável mesmo, né?
Um pacote melhor, cara. O pacote é o seguinte: você compra o pacote e você canta no lugar do Paul Stanley. Olha que legal, esse é o melhor de todos. Você vai comprar esse pacote, porque aí nesse show eu vou.
Rolf,
Porque no outro eu não vou, mas nesse que você vai cantar eu vou.
você não sabe se vai ter outra oportunidade, independente da volta, uma gripe mais forte aí, babau, cara. Você não foi no show aqui.
Exatamente.
É válido o que vocês estão falando. Pode ser a última oportunidade de ver os caras. Mas ao mesmo tempo eu entendo o Alexandre também. Vai ver de um jeito melancólico. Tô menos radical que o Alexandre pela primeira vez, talvez, em todos os podcasts. Alexandre, eu vou falar uma coisa para você. Agora começou o podcast. Foi no festival que tinha Manowar, porque você pediu para eu ir com você assistir o Dream Theater, você lembra? Então você tá me devendo uma.
Opa!
Ah, jogou o Coringa, meu irmão.
Agora
sabe
sim.
aquela canastra limpinha ali, ó? Agora já era.
Boa noite,
Seja
Kelsey, tudo bem,
muito
cara?
bem-vindo.
Kelsey Barrow, eu tenho uma ideia aqui, cara, que eu queria falar com o nosso presidente, diria o ditado, né? Lembre-se que 20 cadáveres que estão lá no Himalaia, lá no Everest, já foram um dia pessoas bastante motivadas, né? Cuidado. Cuidado com a motivação. Já fez ensaio, a gente já se reuniu para show, mas a gente já lançou livro. Eu acho que a gente tinha que compilar essas discografias. A gente
Legal.
Tinha que pegar essa...
Incrível.
Eu acho que a primeira que tem que abrir é do Metallica, né? A primeira que abre ali.
Bingo, bingo.
A partir do momento que o Steve Harris bota o mata-mosca na banda, tudo é possível. Cara,
esse também
eu
é
vou
outro
te falar,
bingo.
Eu
já estamos completando a cartela. Aqui.
Agora, uma coisa, né? A gente pode fazer um ranking aqui das piores escolhas de substituto. O Steve Harris é o campeão, porque escolheu dois, né?
Na verdade, o Steve não estava batendo bem.
No caso do Motley Crue, se alguém ouve a seca sem conhecer nada, não dá pra falar que não dá pra afirmar que são as mesmas.
É vocal, é só o vocal aí,
né? Não tem nada a ver com nada, mas mesmo o som da banda. Né?
O Beatles purinho. Também o Lucy in the Sky, né? Dan, mesmo que isso, né?
Nossa, é mesmo?
É Bob Rock que produz?
Bob Rock.
Cara, os solos são muito bons nesse disco.
O som da caixa desse disco é uma coisa, claro,
também marcada. É maneiro.
O guitarrista, ele é o sustentável da banda ali, musical.
Eu também acho.
Não conheço nada do Mick Mars tão bom como esse apanhado de solos. Tem mais duas músicas ali que eu senti uma pegada meio Guns N' Roses.
Kelsey, do que você ouviu, você referencia alguma coisa de Motley Crue aí?
É, não, é bem cru, é bem hard rock, né? Bem pesadão.
Isso. Bem pesado.
Não é de acordo com os, entre aspas, clássicos que eu conheço da banda.
Pra mim não é Motley Crue, é outra coisa. Eu não vou dizer que é melhor, porque eu gosto do outro. Então.
Voltaram.
Olha que novidade.
Não foram. Só tem o mesmo nome esse negócio, cara. É outra coisa que também é boa. Mais hardão, um pouco de guns, muito de grunge, Alice in Chains principalmente, Soundgarden.
Tem duas músicas que eu não sou muito fã, mas são Love China e Poison Apples, eu não gosto muito. Acho que o disco é bem coeso. O Corab é um cara que tem um talento, né, cara?
Agora tem essas músicas bônus aqui, sei lá, né? Quer dar uma
passada? Não, não precisa não, cara. Às vezes mesmo tem mais, né? A gente viu isso claramente quando começou o CD lá, que os caras começaram a botar 16, 17 músicas lá.
Se menos é mais, a gente vai ver Dream Theater hoje?
Lava essa boca com sabão.
Tô brincando, pô. Eu gostei, pô.
Ô, Rolf, o que você conhece desses dois discos,
Rolf? Bom, primeira pergunta é,
Rolf,
quais são os discos?
Ah, não. Isso acabou com o podcast. Faça mais que a cretina ideia.
Bingo. É o Awake e o Train of Thought.
Essa é a 6 o'clock, né?
Discos mais de 10 vezes, tá? Cada um. E o Awake não me prendia. E o Train of Thought já começou a me prender. No terceiro ouvido eu já comecei a guia. Falei, pô, peraí. O disco é um disco muito bom. A única, talvez, que me sacou, que eu não conhecia, que eu achei linda de primeira passada, foi essa Lifting Shadows, que tem um negócio lindo ali de... Uma das coisas lindas, linda, linda, linda do disco, que é isso aqui, ó, esse trechinho aqui. Isso me prendeu desde o comecinho. Eu falei, nossa, isso é muito, muito bem feito, né? O Awake, a gente tem que escolher aqui qual que é o melhor disco, né? Eu falei, bom, o Awake é melhor, né? Mas não é o que eu tô mais gostando. E aí, cara, pouco a pouco eu fui ouvindo, comecei a ter muito mais vontade de ouvir o Awake do que o Train of Thought. E aí o vocal do Abri é uma coisa espetacular no disco, e pra mim é uma coisa estranha falar isso, porque é um cara que eu sempre torci o nariz. Nossa, mas tá muito, muito bom nesse disco. Principalmente voices, em relação à voz. É uma potência excepcional, cara.
Banda te conquistou, então?
A resposta é sim, acho que muito mais até do que eu esperava.
Da minha parte dessa audição, eu fico com o Train of Thought por ser mais pesado. Gostei muito dessa audição que eu fiz agora aí, que o Rolim botou aí.
Eu tive acesso ao Dream Theater em 2001 e o Leonardo, da minha classe, trouxe o Awake. Eu levei no final de semana pra minha casa, eu ouvi o álbum 3 vezes. Na segunda-feira eu virei pro Léo e falei assim: Léo, esse álbum é uma bosta. 3 anos depois, 2004, entrei pelo Six Degrees of Inner Turbulence. Cada álbum do Dream Theater tem uma sonoridade muito particular. É tudo muito distinto. até que você começa a entrar naquela malha, naquela teia de aranha dos caras, e aí você vai ver se tá preso. O ano que o Turn of Thought foi lançado, eu devo ter ouvido ele todos os dias do ano. É muito difícil pra mim comparar os dois álbuns, bem distinto. Eu fui cair no Awake depois de muito, 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 muito tempo. Eu entrei pelo Six Degrees, aí eu fui pro Scenes from a Memory, aí eu fui pro Images and Words, aí eu fui pro Turn of Thought, aí eu fui pro Awake, acho. Eu acho que o Awake foi o quinto álbum que eu fui. O meu voto é claro, tá? Não, meu voto no Awake.
Em 94, ninguém fazia isso. Não é um disco que você entende ouvindo uma vez, duas. Hoje é uma coisa corriqueira. Na época, era só o Dream Theater.
Muito maneiro essa tua visão, acho que na época... Que parece meio óbvio, né? Mas não é.
Agora parece, para pra pensar, parece elementar, mas tem que pôr no contexto.
É uma mudança musical ali. Os dois discos são excelentes, eu gosto muito. Dos dois discos estão entre os melhores da banda pra mim. O Awake, pra mim, é o meu predileto, sempre foi... Na turnê do Images, que é um ano antes, cara, tá cantando muito. E no Awake, eu não tenho nada pra falar, só falar bem.
A potência vocal que ele tem no Awake ali, já não tem... Acho que não tem nenhum grande momento como tem no Awake, no mesmo nível.
É claro que tem esse momento de George Michael.
Você consegue ouvir o George Michael, não? Achar que tem alguma coisa parecida?
Aí, ó. Ele é uma voz propositalmente sussurrada.
Isso aí, ó.
É isso que tá falando, né?
É, ok.
Eu também vou botar no Awake, mas o Trem of Thought também é um disco praticamente perfeito.
Até o próximo.
Beleza.
Tá virando uma tradição, né? Ficar falando sozinho aqui. E como esse foi um podcast sério, Daniel Faria, 45 anos essa semana. Então, antes de desligar, eu vou deixar gravando um minuto de silêncio e é isso aí.